126, versículo 5 e 6. Algum irmão, uma irmã, pode ler para mim, se você achou, leia 125, 126, 5. Achou?
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
O 6.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes.
O microfone não foi legal. Tem mais alguém aí para trás que achou o salmo e pode ler para mim? Salmo 126, 5. Senhor, esta palavra é tua e eu te peço em nome de Jesus. Faz fluir neste lugar teu ensino, tua instrução, porque é o que nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus. Repreendo, Senhor, todo o roubo da mente, o cansaço físico, a sonolência, toda a dispersão. Em nome de Jesus, tu és Senhor deste lugar absoluto. Toma o teu lugar, Senhor. Fala ao coração dos teus filhos, que nós possamos nessa noite entender a tua verdade sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Creio que você ouviu o texto que fala sobre lágrimas, que fala sobre choro. E eu não sei se é muito prazeroso andar chorando para conquistar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que quem semeia com lágrimas. Nem sempre é fácil entender essas coisas, porque a Bíblia tem alguns termos, tem algumas referências, que, irmãos, elas vão na contramão de algumas coisas que a atualidade nos mostra, né? O Evangelho atual, ele é meio triunfalista, ele prega somente o crente vencedor, pisa na cabeça do diabo e ele sai de boa, tal. Mas a Bíblia também nos mostra que andar e chorar de vez em quando é bom, né? E o que sai semeando e chorando, ele volta trazendo resultados. Percebe isso? A Bíblia não diz que só se dá bem quem pisou na cabeça do diabo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia também diz que aquele que sai semeando e chorando. Então eu quero hoje contribuir com você, irmão, que de alguma forma tem chorado, que tem tido as suas dores e as suas dificuldades, para que você entenda que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa. E mesmo que a tua luta não tenha passado e você ainda tenha motivos e momentos de choro, aquele que chora, ele é consolado. Porque o Senhor disse isso: bem-aventurado os que choram. E eu quero, em nome de Jesus, reforçar isso para você nesta noite. Você não precisa ser um crente exclusivamente chorão. Aquele crente depressivo, chora por tudo, sofre por tudo, está sempre com problemas de choro e desequilíbrio. Você não precisa ser um crente assim. Mas se de alguma forma você tem sido levado ao choro, ainda há um livramento do Senhor para a tua vida. O Salmo 84, versículo 5, alguém pode achar para mim, por favor? Salmo 84, 5, tem um texto que me mostra algumas coisas da palavra de Deus, que me ensina que o choro, ele não necessariamente é sinal de que tudo está perdido, de que você entrou em derrota. Pode ser que esse momento de choro esteja gerando para você uma conquista no futuro, nos dias próximos que estão por vir, e que talvez você não entenda. E que existe sim o momento e o dia do choro. Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E esse deve ser o nosso constante posicionamento. Quando a nossa força não está naquilo que nós temos, cremos ou somos, mas que nós depositamos a nossa força, a plenitude no Senhor, porque certamente nós somos falhos, e nós, nos dias da nossa fraqueza, da nossa dificuldade, podemos entrar por caminhos de enxergar somente a nossa fraqueza, e não enxergar o quanto nós podemos ser fortalecidos nele, e o quanto ele nos sustenta, O quanto é verdade em nós e na nossa vida, essa condição que a palavra diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Porque existem dias que nós precisamos ser consolados pelo Senhor, ensinados por Ele, para entender que na nossa humanidade, na nossa fraqueza, haverão dias de choro. A Bíblia cita um lugar chamado Vale de Baca, que era conhecido como Vale de Lágrimas. Esse Vale de Lágrimas, ele era chamado desse jeito porque lá existiam algumas árvores, algumas balsameiras, e elas eram conhecidas como árvores que choravam, porque elas destilavam o seu bálsamo constantemente e faziam jorrar no Vale de Baca esse bálsamo constante, que na realidade alguns desses bálsamos eram usados com as suas propriedades confortantes, calmantes, para tirar a tensão. Eles eram usados com os seus incensos aromáticos. Então, este lugar tinha um nome meio controverso, porque embora fosse um vale de lágrimas, um vale de Baca, ele era um lugar que produzia uma solução calmante, uma solução que trazia paz, que aliviava dores. Talvez Deus precise te levar a um vale de Baca. Talvez Deus precise te ensinar mais a respeito de dias de choro, para que você possa entender a verdade do Salmo 126, que aquele que sai andando e chorando. Nós temos ouvido muito, muito sobre o Evangelho que nos ensina a andar, a avançar, a conquistar, a possuir. E o Evangelho tem tratado muito pouco sobre chorar. Enquanto nós choramos, muitas vezes, nós estamos produzindo seivas, nós estamos produzindo, dentro dessa condição, um resultado que virá do Senhor para a nossa vida, e que nós, muitas vezes, não imaginamos e não sabemos, porque Deus está trabalhando em nós. E a coisa mais gostosa que pode acontecer em mim e em você é permitir que Deus nos trate, que Deus vá nos lapidando. E algumas vezes, em algumas ocasiões, o choro, nesse caso para o povo de Deus, era um choro de sofrimento, porque eles estavam na mão de inimigos, eles eram perseguidos, eles não tinham pátria, e eles choravam por aquela condição de sofrimento constante, e choraram durante muitos anos. Como entender quando Deus nos permite ter o dia do choro? Como entender quando Deus nos permite ter o dia em que nós não vemos uma solução, em que nós não conseguimos imaginar? Deus está trabalhando, e então nós apenas ficamos em silêncio e começamos a entrar na dificuldade e pensamos: Deus esqueceu de mim, é impossível, não estou vendo resposta nenhuma. E a primeira coisa a pensar sobre isso é que o dia do choro é inevitável para qualquer ser humano, amém? Nós somos criados com uma glândula que produz o choro, ela é a glândula lacrimal, e você, de alegria ou de choro, vai produzir, porque no teu organismo ele está preparado para isso. Ora, como é que Deus colocaria em você algo para não usar? Deus não pensaria em algo em vão na tua vida, não é? É lógico, tem coisas que você usa mais. Por exemplo, o cabelo, as mulheres usam excessivamente, foi Deus que colocou o cabelo nas mulheres. E as mulheres usam cabelo demais, estica, puxa, enrola. É uma das partes importantes, Deus colocou, e você sente mais falta, porque você percebe: não, esse aqui é de mais utilidade. Agora, a tua glândula lacrimal você não vê, mas Deus também colocou para que você possa usá-la. É inevitável que Deus às vezes te faça ter o dia da preocupação, o dia do choro, porque Ele trabalha no teu coração. A Bíblia diz assim: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E nós precisamos melhorar o nosso evangelho, precisamos entender isso, que quando somos levados a chorar, Deus tem algum propósito na nossa vida, e precisamos prestar atenção que este choro pode estar regando alguma coisa que Deus quer nos dar. Amém? Algo que o Senhor quer nos entregar, porque se a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que chora, então há uma bem-aventurança no dia da tua angústia. Há uma bem-aventurança nos motivos que têm te levado a chorar, porque eles têm lapidado o teu coração. Quando você olha para a palavra do Senhor, você observa que alguns homens foram levados a ter as suas dificuldades, os seus desafios. Eu não imagino Abraão plenamente seguro, sorrindo e pegando o seu filho. Vem cá, queridão, vou passar a faca em você agora. Vem cá, lindão, chegou a sua vez. Eu imagino que Abraão naquele momento se derramava em lágrimas, sem que ele tenha olhado para o seu filho e imaginado, eu vou ter que sacrificar essa criança, Deus está me colocando numa controvérsia. Mas ali nascia uma resposta de Deus. Eu sou o Deus da tua provisão, Abraão. Eu sou o Deus que te supre. Pode agir segundo a minha direção. Então, em nome de Jesus, acalma o teu coração. Tira hoje toda a expectativa de que você será frustrado, de que o teu sonho não vai dar certo, de que alguém está impedindo algo em você e você precisou chorar. Em nome de Jesus, guarde esta palavra, que aquele que sai andando e chorando vai voltar, trazendo um resultado da parte de Deus. O Vale de Baca era um lugar árido, era um lugar seco, não era fácil, por isso era chamado de lugar de lágrimas, porque embora fosse um lugar que produzisse essas enzimas, esses bálsamos, não era muito fácil ir até lá, nem para retirar. E às vezes Deus nos leva a lugares, irmãos, que para a gente entrar, a gente tem dúvida, a gente fica receoso, será que Deus quer isso mesmo de mim? Deus, misericórdia, o Senhor quer mesmo que eu trate com esta pessoa, que eu caminhe com ele. Deus às vezes vai nos levando a lugares em que nós ficamos até em dúvida e dizemos, mas eu sou servo de Deus, eu tenho certeza que Deus não faria isso comigo. Pergunte aos homens que foram levados à fornalha, se eles não tiveram algum temor no seu coração, e eles falaram, mas eu confiei em Deus, eu falei que eu não me dobraria por nada, confiando em Deus, e olha onde é que esse Deus está me levando. Irmãos, o aquecimento era real, o aquecimento era tão grande, que o rei, eu não sei o quanto ele entendia, mas ele fez uma proposta e disse que se aqueça 7 vezes mais, porque esses homens têm que saber o quanto é difícil confiar nesse Deus. E ser levado a esse fogo, ser levado a esta circunstância, não deve ter sido nada agradável. Assim como Daniel, por exemplo, ser levado à cova dos leões, orando a Deus, clamando a Deus, ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava cumprindo algo que a sua cultura o ensinava a fazer constantemente. Ele tinha que orar por Jerusalém, voltava-se, abria a janela e ficava orando, e no meio da sua oração alguém vai lá e pega ele e fala, Daniel, você vai agora para a cova dos leões. Não, Deus vai me livrar, fique tranquilo, não vai ter cova nenhuma, o rei é o meu amigo, o rei acabou de me colocar como sátrapa de sátrapas, prefeito de prefeitos, eu sou chefe desses homens. E de repente ele está sendo levado por uma impossibilidade humana, porque ele não conseguiu convencer o rei, ele não conseguiu negociar com aqueles homens, e ele foi levado à cova dos leões. Imagino que o coração de Daniel não tenha sentido aquele temor, e um nó na garganta não tenha vindo, e ele pensando, Deus não vai me deixar, não vai, fui. Em nome de Jesus, não tema o dia do choro. Talvez você precise escrever isso lá na sua casa. Eu não temo o dia do choro. Eu estou regando uma conquista que eu não sei ainda. Eu estou regando algo que eu não conheço ainda. Mas eu sei que a palavra diz, e eu prefiro crer na palavra, o que vai andando e chorando voltará, trazendo consigo os seus resultados. O apóstolo Paulo orou e disse: Senhor, há uma necessidade em mim, eu tenho essa dificuldade. E o Senhor disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É controverso isso, é verdade? Porque parece que nós temos que mostrar o tempo todo que nós somos super cristãos. E aí, irmão, como é que você está? Tudo bem? De glória em glória, vitória em vitória, aleluia. Conta a bênção, tem uma bênção para contar. E parece que aqueles que não têm uma bênção para contar, eles não estão com Deus. E o Senhor disse para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, que bom que você tem sido fraco em algumas áreas. Que bom que você não tem tido toda essa força que você imaginava que tinha. E de vez em quando você desaba em choro. E você fica buscando em Deus algo. E aí você se obriga a orar. O Evangelho tem se transformado numa cultura de ricos de espírito. Crente não pode passar problema. Crente não pode ter dificuldade. Crente não pode passar um dia, talvez um pouco conturbado, que ele já desconfia. E alguns deles abandonam a fé, abandonam a igreja. Abandonam ou não? Eles trocam de igreja porque parece que essa não está funcionando bem, eu vou para outra. A outra tem mais resultado. E aí eles vão lá buscar uma palavra mais... Não, aqui vai dar certo. Aqui funciona. Aqui esse Deus aqui, como se o Deus das outras fosse melhor do que o nosso. Deus vai te provar. E se for necessário chorar, chore na presença do Senhor e derrame o teu coração na presença dele, porque ele permanece fiel. E se você está regando com lágrimas, aproveite para regar mais, porque quanto mais você regar, melhor será a tua colheita, melhor será o teu resultado. A palavra nos ensina sobre estas coisas, e nós precisamos entender e amadurecer a nossa fé, e aprender que do Senhor vem a nossa solução, e o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Clame ao Senhor. Talvez na tua força você não conseguiu, mas quando você entender que Ele pode todas as coisas, Ele é Senhor de tudo, talvez esteja faltando esse pequeno ingrediente, talvez você precise clamar em nome de Jesus, porque Ele diz assim na sua palavra: e tudo o que pedirdes em meu nome, eu vos darei. E se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, é necessário que você comece vencer essa deficiência ou esta autoconfiança, imaginando que você está chorando porque Deus te esqueceu e você tem sido forte o suficiente. Não, alto lá, você não tem sido forte coisa nenhuma. Quem tem te sustentado é o Senhor. Quem tem guardado você é o Senhor. Quem tem preservado a tua vida é o Senhor. E Ele permanece o mesmo. Isaías 41:10 diz assim: porque eu sou, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Quem precisa da ajuda de Deus? Quem precisa da ajuda de Deus aí, irmãos? Então Ele vai te ajudar, não tem problema se você chorar. Eu te esforço, não é a tua força. Não sobrou nada, não tem recurso, não tem com quem falar. Eu te esforço, eu te ajudo. Esse versículo precisa estar mais presente na tua vida. E ele diz assim: eu te sustento com a minha destra fiel, a minha destra da justiça. Olha o que ele diz no versículo 13: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Erga tua mão direita e diga: Senhor, está aqui, ó. Pega na minha mão, a minha mão está aqui, se há que o Senhor toma a minha mão direita, por favor. A palavra do Senhor nos diz que este vale, esse lugar árido, esse lugar seco, também é um lugar de provisão, porque para aliviar algumas dores, para tirar algumas tensões, aqueles que produziam esse bálsamo, eles tinham que ir ao vale. E embora fosse um lugar meio seco, afastado e desértico, Vamos lá no vale, porque lá tem o bálsamo, lá tem a provisão. Quando as pessoas queriam um alívio de alguma dor, alguma dificuldade, vai lá no vale das lágrimas, desce lá, porque tem um bálsamo que alivia todas as dores. Ah, quantas vezes nós não entendemos que Deus nos leva aos vales, nesses lugares geográficos de depressão, nesses lugares geográficos onde nós percebemos que é um pouco mais baixo, mas ali o Senhor está nos levando, porque ali Ele tem uma provisão para aliviar a dor da nossa alma, a dor do nosso coração, a dor dos nossos sentimentos. Deus tem um suprimento para a tua vida, em qualquer área em que você tenha sido pressionado e chorado por estas áreas. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor Jesus diz: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Se você tem necessidade de algo no Senhor, há uma solução para restaurar e tirar esta sede de solução, de milagres que você está precisando. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome. João 6,35, Jesus diz assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa qual seja o tamanho da tua necessidade hoje, venha ao vale, porque tem um suprimento para esta lágrima, tem um suprimento para esta necessidade, tem um suprimento que vai resolver a tua história. Jesus nos ensinou a ir a Ele e buscar nele. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. A resposta que você precisa está nele, e Ele é Senhor de tudo e de todos, para te fazer passar pelo vale de Baca, onde você tenha talvez uma necessidade que te levou ao choro, mas que nele há uma solução que vai fazer este choro cessar nesta noite, em nome de Jesus. E para encerrar, a palavra do Senhor diz assim: o choro pode durar, mas a alegria vem. Mais alegria vem. O dia do sorriso está mais perto do que longe. O dia em que você, que vem chorando e andando, está por colher esse resultado, está perto, porque ele vem do Senhor e é promessa do Senhor. Isso não é uma ilusão, não é uma palavra de incentivo. Eu não estou aqui simplesmente para mexer com as tuas emoções. Eu estou aqui para te dizer, é a palavra de Deus que diz que aquele que chora, ele tem um consolo. Aquele que está andando e chorando, ele está produzindo um resultado. E que se ainda houve choro uma noite inteira, a alegria vem. Eu quero orar por você nessa noite, para que esse choro cesse. Mas, irmãos, se ele não terminar, ô bispo, não fala isso não, porque eu não aguento mais. Por favor, nem pensa. Preste atenção e continue crendo na palavra de Deus. Continue crendo no que essa Bíblia diz, que o que semeia em lágrimas colherá. Se você tem semeado em lágrimas e tem sido difícil lidar com essa ou com aquela situação, lidar com trabalho, lidar com dificuldade, então em nome de Jesus, chore, porque você está regando uma conquista no Senhor. Confia no Senhor, porque Ele permanece fiel e verdadeiro. Vem um resultado por aí, vem uma resposta que é do Senhor, e esse dia virá de forma tão suave que você nem se lembrará mais do dia do choro. Nós vamos fazer festa, que nós vamos rir muito disso ainda que te faz sofrer hoje. Você pode ser provado, sim. Você pode ter o dia do choro, mas não se desespere, quem prometeu é fiel. Feche os teus olhos por um instante. Aleluia. Curve a tua cabeça.